Suda sobre Purim, obviamente, estamos já praticamente às vésperas.
É o dia mais alegre, o dia mais feliz que nós temos no calendário. E o dia também mais, por outro lado, mais sério. Tem uma frase que diz que alegria é coisa séria. Certo? Não é brincadeira. Porque existe. Existe um conceito em hebraico, chama, ou português talvez, uma coisa é palhaçada e outra coisa é alegria. Uma coisa é felicidade e outra coisa é rir. O palhaço ele tem que pintar uma boca sorridente. Certo? Mas talvez o cara mais triste que tem. Um determinado conteúdo profundo tem um sentido muito semelhante, uma ligação muito forte entre Purim e Yom Kippur, o dia mais solene. Ao ponto que chama Yom Kippurim. Kippurim. E que Purim. Como Purim. Certo? E aqui vemos, inclusive, que talvez Yom Kippur é como Purim. Já Purim é superior. Só que em Yom Kippur eu consigo coisas, espiritualmente falando, através de tshuva, de tefilá, de devoção, que em Purim consigo através de alegria. Então, simplesmente, vemos a seriedade e a importância de Purim, quando vemos que Yom Kippurim é quase que nem Purim, é como? Já não é o mesmo, é como? Já realmente olha como que já é, como Purim é sério. Da mesma maneira, existe uma ligação especial entre Purim e Shavuot. Quando a Mishnah, Megillah diz, Bekivela Yehudim et asher echelu la'asot, e aceitaram os Yehudim aquilo que começaram a fazer, diz a Gemara, explica, Kimum asher kiblu kvar, eles cumpriram o que eles já tinham aceito. Se Yom Kippur e Shavuot, a Torá foi dada como imposição de alguma maneira. Foi dada a Torá. Em Purim, nós aceitamos a Torá. É um nível muito mais profundo. Então, simplesmente, que aqui, o fato que Shavuot poderia reclamar, mas o povo de Israel não teve o mérito de receber a Torá. Como nós chamamos Shavuot, é a festa de quem dá? Outorga da Torá, não de recebimento da Torá. Ou seja, não temos o recebimento da Torá em Shavuot. Assim também, nós recebemos a Torá, de fato, nos dias de Mordecai e Esther, de uma forma aí, de boa aceitação, de bom grau, porque nós quisermos. Porque quando teve o mérito e tudo o decreto, que fizeram? Mordecai e Esther, vamos afirmar a Torá. Aí eles aceitaram a Torá. Quando, teoricamente, tudo o que precisavam fazer para a maneira que é, largar da Torá. Se ajoelha perante a mãe, etc. e tudo mais. Acabou. Então, da mesma maneira, vemos que Purim talvez é superior a Shavuot, inclusive. Porque em Shavuot, a torga da Torá foi dada, faremos e ouviremos. Mas por que faremos e ouviremos? Porque houve uma tipo de opressão, imposição. Enquanto que em Purim eles receberam a Torá de livre e espontânea vontade. Não é como chamou de livre e espancada vontade. Então, aqui vemos justamente, por isso que está escrito na Megillah, Bekivela Yehudim et asher echelu la'asot. E aceitaram que diziam que já começaram a fazer. Porque na prática, todo o começo foi em Shavuot. Mas agora foi o encerramento. Ou seja, o processo de Shavuot se encerrou onde? Em Purim. Purim foi o encerramento com chave de ouro do processo de Shavuot. Já que entre Shavuot e Purim, ainda existia um, como chama, uma porta aí para criticar a Israel e dizer, que mérito tem, aceitar a Torá, é lógico, colocar a montanha em cima deles. Se aceitam, tudo bem, se não, aqui vocês são enterrados. Quero ver quem vai dizer que não. Ok? Então, na prática, surge uma segunda pergunta, qual foi exatamente na hora da outorga da Torá o fato de que a Torá foi colocada por imposição? Então se explica na filosofia hassídica que não era necessariamente uma imposição negativa quando Deus colocou pela força, contra a vontade deles, bem pelo contrário. Porque o povo falou, faremos e ouviremos. E eles faremos e ouviremos, como vimos na Torá duas semanas atrás. Foi por quê? Porque eles quiseram para isto. Certo? Eles decidiram, por amor profundo com Hashem. Só que este amor, na verdade, se expressou por essa imposição. Na hora da outorga da Torá, Kadosh Baruch Hu revelou ao povo de Israel um amor muito profundo. Por quê? Ele deu o objeto mais sagrado e querido que Deus tinha nos seus tesouros. Que era qual? A Torá. Então, e quando Hashem deu esse presente para Israel, revelando esse amor, simplesmente envolveu eles com uma luz, com uma energia muito boa, até como está escrito, inclusive, que na hora da outorga da Torá, a alma deles saiu do corpo. Certo? E aí, os tzadikim recuaram e usou o resto do povo. Por isso que os dois primeiros mandamentos falou quem foi? Hashem. E os outros? Moshe. Porque o povo falou, não conseguimos aguentar. Então, esta proximidade tão grande provocou justamente uma ligação com Hashem tão forte que aí eles falaram, Naaseh v'nishma, faremos e ouviremos. E isso que se refere, que Deus impôs sobre eles a montanha como se fosse uma tampa lá. Uma vez que através deste amor superior foi tirado deles o desejo de livre e espontânea vontade. Deu tanto amor, que não ficou para eles opção do que da reciprocidade. Então, nos dias de Purim, a situação era ao contrário. Não somente que naquele momento não havia revelação divina, ao contrário, havia um ocultamento muito grande, ao ponto que a Megilá chama Esther, ocultamento. Certo? Então, como nós vemos de onde está escrito, como está escrito no versículo, Panohi Aster Astir Panai Vayomau, e eu ocultarei minha face naquele dia. Quando foi isto? Purim. Então, toda a história, justamente do decreto e do milagre, foi uma forma de coincidências, uma grande sucessão de coincidências ou casualidades. Quando, de fato, nós falamos que a Megilat Esther, revelado o oculto, que significa, vem para nos revelar o quê? Que não existe casualidades, não existe causalidades. Alguém por trás mexendo os pauzinhos. Então, simplesmente, se a gente quiser não enxergar a mão de Deus, dá para ver dessa maneira. E na Megilá, por isso a razão que não está escrito nunca, em nenhum momento, o nome de Deus. Por quê? Porque ele fez tudo de uma forma que está oculto. Nesta situação de ocultamento, os Yehudim estavam colocados de uma forma, durante todo o ano, expostos ao decreto de Amã. E esta foi a primeira vez que o povo Yehudi, como um todo, estava exposto a um teste tão grande na sua fé em Deus. O teste era muito difícil. Por um lado, tinha um decreto sobre eles de extermínio. E por outro lado, tinha a possibilidade simplesmente de abrir mão do seu judaísmo e se salvar. O decreto era sobre quem? Os Yehudim. Se você não é Yehudi, então não te atinge. Mesmo assim, não teve sequer um Yehudi que cogitou abrir mão do seu judaísmo. Isso foi simplesmente uma declaração de fé, uma renovação de votos, poderíamos dizer, certo? Do povo de Israel em relação a Hashem e a sua Torá. E ela não vem por causa de uma revelação divina, algo que não te fica a opção, como foi no caso de Matan Torá. Houve tanta revelação que, lógico. Bem pelo contrário, foi a escolha de livre e espontânea vontade. Então, nos dias de Purim, o povo renovou e voltou a aceitar de livre e espontânea vontade, de coração pleno, a Torá. E através disto, vemos a grandeza deste dia de Purim. Então vemos, entendemos agora por que Purim, inclusive, chega a ser maior do que Shavuot. Então surge aqui uma pergunta. como se expressa isto na forma como hoje nós comemoramos o milagre de Purim? Como a gente expressa isso? A outorga da Torá, nós estudamos Torá. Yom Kippur, que um dia de serenidade e tudo mais, fazemos chuva, jejuamos, ficamos na sinagoga o dia inteiro. Purim, como a gente expressa isto? Como renovamos isto? Então dizem nossos sábios, tem aquela expressão, que Hayabi Inis Livesume Bepuraya Ad Deloyada. A pessoa deve beber em Purim até que ele perde o conhecimento. Até que ele não conhece, não distingue. Como dizer, que não sabe distinguir entre Arur Amar e Baruch Mordechai. Certo? Então, em Purim, tem que ter o Yehudi, tem que se elevar acima da lógica e da como chama, da inteligência, do intelecto. Simplesmente Purim se elevar acima do intelecto. Por quê? Porque não, intelectualmente o que eles fizeram não era racional. E esse é o nível de loyada, que não consegue entender, não consegue compreender, não consegue distinguir. Simplesmente, por quê? Porque aí se revela o vínculo que existe com Hashem, que transcende a lógica, transcende o raciocínio, que esse é o vínculo entre o Yudi e Kadosh Baruch Hu. Esse vínculo irracional ou arracional, ou suprarracional, melhor dito. Onde simplesmente nós vemos, por exemplo, um menino que faz o Brit Milá com 8 dias. Uma das explicações é por que com 8 dias? Porque transcende o ciclo da natureza, o ciclo da lógica, o ciclo mundano. E isso Purim nos traz justamente esse nível. Transcender do raciocínio. Ah, mas eu não acho. Exatamente, você não tem que achar. É para aceitar, é para fazer. Ok? Então, disse nossos sábios, esse é o nível também de Mesirut Nefesh. Quando a pessoa chega no nível do auto-sacrifício que tem no homem Yudi, na época da Hashverosh, não foi uma coisa natural e lógica, não foi racional. Racional era o quê? Abrimos mão e acabou, nos salvamos. A pessoa, às vezes, simplesmente diz, ah, ninguém está vendo, faz assim. Sabe, racionalmente não tem porquê. Por outro lado, na verdade, o que aconteceu? A história de Purim revela, ela prova um vínculo muito mais profundo entre Yudi e Hashem, que transcende o racional, transcende a lógica, que é uma questão da alma do Yudi com a essência da Kadosh Baruch Hu. Não dá para explicar com a lógica, pois é algo acima da lógica. O vínculo essencial que existe entre Yudi e Hashem se revela a cada ano em Purim. Só que quando o intelecto, o raciocínio, a lógica estão tomando conta, nós não podemos perceber ele. Simples. Por esta razão que o Yudi precisa se elevar acima da lógica, acima do intelecto. Por isso que ele precisa, como disse, se alegrar, se empinar, beber. E aí pode se revelar nele a essência fundamental, o vínculo essencial com a Kadosh Baruch Hu. Como simplesmente é trazido o livro de profecia, que recaía nas pessoas de noite quando estavam dormindo, ou no dia depois de que estavam cochilando. E isso simplesmente está relacionado com o assunto de que, quando a Guimarães traz, que quando tinham profecia, eles tremiam e o corpo entrava numa situação, como o Rama me explica em detalhe. Se traz uma história muito interessante. A Guimarães, com o Rabi Shimon Bar Yochai, que teve um casal que queria se desquitar. Muitos anos juntos, não tinham filho, então podiam se desquitar para poder cada um tentar sua sorte de ter filhos. E aí, foram para o Rabi Shimon Bar Yochai e ele falou, bom, quando vocês casaram, fizeram uma festa. Agora também tem que fazer uma festa. E aí fizeram uma festa. Na festa, na festa, eles, o homem bebeu. E bebeu tanto que ele caiu já. E chegou uma hora, quando ele foi, falou para a esposa: bom, hoje é a última noite que estamos juntos, sei lá o quê. Pega o objeto mais querido e você pode levar. E leva com você. De fato, no dia seguinte, o homem acorda da ressaca do que ele bebeu e tudo mais, e ele está na casa da mulher, do pai dela. E pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Falou: você não lembra? Ontem à noite, quando você bebeu, falou para pegar o que eu mais quero e levar comigo. E o que eu mais quero é você. Aí eles foram para o Rabi Shimon Bar Yochai, pediram uma brachá e finalmente tiveram filho. Mas o que eu quero trazer aqui, existe um nível muito mais elevado que você transcende quando você, entre aspas, se solta que bebeu. Dizem os sábios: Dihnaz Yain Yatsasot. Entra vinho, sai o segredo. Aí é perigoso porque as pessoas podem ver o que você realmente tem dentro. Então tem gente que quando bebe, faz besteiras. Mas o conceito aqui é quando você revela aquela essência, aquele vínculo, aquele orgulho de ser Yudi, aquela alegria de ser Yudi, de estar vinculado e ligado com a Kadosh Baruch Hu. Então é isso que nós devemos resgatar, principalmente, que Purim nos traz essa questão aqui, simplesmente de a gente chegar no nível de quando a gente quase não reconhece entre o vínculo, quando não reconhece através da lógica esse vínculo essencial que existe entre Am Israel e Akadosh Baruch Hu.